Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui falando diretamente do inferno, porque aqui está quente, mas está muito quente. Está quente de tal proporção que essa edição, que é a 80ª do seu podcast semanal que dá um giro pelo mundo do esporte, pode ser que não chegue ao fim, pois até a metade ou um pouco mais da metade do podcast pode ser que estejamos derretidos.
Derrotados também.
Derrotados, por que não? Já estão aparecendo aqui, os nossos suntuosos estúdios estão semelhantes àquele quadro do Dalí, né? Que tem os relógios derretidos. Está mais ou menos igual. Celim, por exemplo, já virou uma figura em 2D ali.
Exatamente. Perdi peso com isso.
Mas nesse caso, então, você fez um bom negócio. Nem tanto, né? Que você não pode fazer Papai Noel fim de ano esse ano.
Pois é.
E aí nessa casa também tá frio pra caramba, né, Graudo?
Nossa, tá gelado, tá até tremendo ali. Tão frio, cara. Jesus,
amor. Pois é. Rodolfo ainda não chegou, porque ele foi buscar a fantasia de Papai Noel dele agora pro fim do ano. Eu tô preocupado em ele não chegar, velho. Que nesse calor todo.
Foi lá pro Polo Norte, né? Fugir do calor.
Se ele fez isso, até vou elogiá-lo, inclusive. Mas estamos aguardando até o momento. Por enquanto, vamos aqui fazer a última e derradeira edição do Startcast. Só que em 2018, fiquem tranquilos que estaremos de volta em 2019. Para encerrar, nós vamos falar do que sobrou do futebol sul-americano no final da temporada. O Mundial que o Real Madrid vai ganhar no sábado. As ligas europeias, a NFL, o surf, que teve o seu campeão definido nessa última semana, a Liga Sul-Americana de Basquete, que foi conquistada por uma equipe brasileira, e os resultados do Mundial de Natação em piscina curta. Para começar, você quer fazer algum adendo antes de partirmos, Celinho?
Ué, já que você perguntou, vou dizer que ontem completou aniversário de duas datas importantes para o Galo. Seguinte, o aniversário do time de 71, né, completou 47 anos, quase um senhor de idade já, e também assim, completando 50 anos da...
Só um minuto, esse aí foi o primeiro de vários títulos brasileiros que você tem.
De fato.
Tá.
E a segunda data é 50 anos do dia que o Galo jogou representando a seleção em 1968, ganhou da Iugoslávia de virada depois de estar perdendo de 2-0, virou isso no Mineirão e meio que vingou a seleção principal, né, que, da época, que havia empatado com a mesma Iugoslávia em 3-3 no Maracanã dois dias antes. Isso aí meio que já ajudou a popularizar essa história de Galo Vingador, do time do Galo.
Primeiro, que então foram três datas, porque ontem também completou o Raja Day, né, o aniversário do Raja Day, 5 anos.
Ah, essa aí a gente meio que ignora.
E segundo, até pecado, porque com o Atlético ganhou da Iugoslávia, você jogou contra o Brasil dois dias antes e já estava cansado. Mérito nenhum nessa vitória.
Aliás, claro que esse não. Jogo do Raja Casablanca e Atlético. Raja Casablanca e Atlético está no blog, nós temos uma matéria a respeito disso. Vocês podem acessar lá. Que isso surpreendeu todo mundo, inclusive um abraço para o nosso amigo Mamão, lá de Jaboticatubas, que teve a audácia de falar naquela véspera de jogo contra o Raja Casablanca que o Galo ganharia jogador por jogador contra o Bayern de Munique de 7-4, porque ele estava considerando que o Neuer era melhor que o Vitor, por uma colher de chá, não pela realidade, segundo palavras do mesmo.
Nossa, é essa coisa aí que zicou o negócio.
Só para os senhores de casa terem ciência, os quatro jogadores do Bayern que eram melhores que os jogadores do Atlético eram o Lahm, o Neuer no gol, quem que eram os outros dois? Eu sei que eram duas coisas assim, O Schweinsteiger era pior do que o Leandro Donizetti, segundo o Manu. Só por aí vocês viram o nível da comparação. Muito bem, senhores. Vamos começar fazendo nossa meia-culpa, que nós esquecemos de dar os resultados do Mundial de Clubes de Vôlei. Então nós vamos fazer aqui um rápido apanhado. Primeiro do feminino, que foi disputado na China, na cidade de Shaoxing. Gostou do nome da cidade, Sérgio?
Não.
Que beleza.
Demais.
O título ficou com a equipe do Vakfi Bank Istambul, que venceu por 3-0 o Minas Tênis Clube, que havia eliminado na semifinal no melhor jogo da competição a equipe do Eczacıbaşı Vitra, também de Istambul, por 3-7-2. O terceiro lugar ficou com a equipe do Eczacıbaşı, que venceu o Praia Clube por 3-0. O Brasil foi representado pelas duas equipes de Minas Gerais, o Praia Clube e o Minas Tênis Clube. O título de MVP, de melhor jogadora da competição, ficou com Zhu Ting, da China, atleta da equipe turca do Vakfbank. No masculino, o torneio foi disputado na Polônia, nas cidades de Prok, Rzeszów e Częstochowa. Que isso, hein? Essa cidade aqui eu não conhecia. E aparentemente é uma cidade bonita, pelo que eu estou vendo aqui. O título foi decidido entre duas equipes do voleibol italiano. E acabou ficando com o Trentino, que venceu o Civitanova por 3-1. O Trentino conquistou o título depois de um longo período sem levantar a taça. O curioso é que a equipe do Sada Cruzeiro, que é detentora de três títulos ou dois? Agora fiquei na dúvida. Acho que são dois mundiais.
Eu acho que são três, hein?
Três, vale a gente conferir. Mas a equipe terminou pela primeira vez, acho que é a primeira vez desde que ela começou a classificar para os playoffs, que ela terminou eliminada na primeira fase. A disputa de terceiro lugar da competição foi entre as equipes, a equipe da casa, o Asseco Resóvia, da Polônia, e o Fakel Novy Urengoy, da Rússia. O Fakel Novy acabou vencendo por 3-1 e ficando em terceiro lugar na competição. Só para constar aqui, o Trentino conquistou o quinto título dele. Ele tinha sido tetracampeão e agora conquistou a sua quinta taça, e o Cruzeiro de fato é tricampeão. Ele ganhou 2013, 2015 e 2016. Muito bem. Mais algum comentário que você não quer zombar do Cruzeiro, não, Celinho? A oportunidade aí.
Não, vou deixar passar.
Tudo bem, Celinho tá derretendo ali no calor.
Eu quero só comentar, Bruno, que o Minas, aí não de vôlei, na verdade de basquete, contratou o Leandrinho da NBA para a próxima temporada.
Eu não sabia disso, não.
É. Brotou o Leandrinho pra jogar no Minas na próxima temporada. Na próxima não, nessa que está acontecendo, né?
Exatamente, só que no próximo ano, no caso.
É.
Vou aparecer pra ver alguns jogos do Minas agora com essa notícia.
A propósito, falando em basquete...
Quase que eu não peguei a deixa. Sul-Americana, Liga Sul-Americana de Basquete. Parabéns, cara, gostei disso. Foi bem perspicaz. Quase que eu não peguei, mas... A equipe do Franca foi campeã sul-americana de basquete ao derrotar a equipe do Instituto de Córdoba no estádio Angel Sandrin, na Argentina, por 94-90, fechando em 2-0 a série final que lhe rendeu o título da competição. O destaque da equipe foi o Didi, jogador camisa 7 da equipe de Franca, que foi o MVP das finais. Agora tem que ver aqui quantos títulos da Liga Sul-Americana o time de Franca tem, que eu acho que ele tem um.
Deve ser só esse.
Não, eu tô querendo dizer que eu acho que ele tinha um antes desse, entendeu?
Ah, só.
É que eu não tenho certeza. Enfim, eu vou apurar isso aqui. Qualquer coisa a gente volta daqui a pouco para eu dar esse resultado. Porque se ali vai falar do futebol europeu antes da gente falar do sul-americano. Não, só para constar, eu olhei aqui. Franca tem um título só mesmo, e essa é a primeira vez. Porque ele tem um vice-campeonato. Ele havia sido derrotado em 2007 para o Libertad de Sunchales, lá da Argentina. Agora sim, Sérgio, pode?
Então vamos lá. teve de bacana nesse fim de semana nas ligas aqui, né? Lembra que nesse meio de semana teve a Copa em alguns países. Vou começar pelo inglês, na 17ª rodada no fim de semana. O que teve de bom foi Manchester City 3, Everton 1. Também o Liverpool pegando o United, vencendo por 3-1. Isso aí causou a demissão do Mourinho. Teve nessa semana, né?
Aliás, o Shaqiri matou esse jogo com 5 minutos em campo.
Exatamente, entrou e já decidiu o jogo, que estava empatado, assim, só por acaso mesmo, porque o United finalizou 3 bolas no gol só, no jogo.
Não, e, em finalizações totais foram só 6 também.
Uhum. O Chelsea passou por cima do Brighton por 2-1. Chelsea agora o quarto colocado. Ficou na classificação o Liverpool em primeiro com 45, o City em segundo com 44, depois Tottenham com 39 em terceiro. Mais uma vez deve ser disputa só entre Liverpool e City. Nesse recesso nosso aí vai ter o famoso Boxing Day.
Nós vamos colocar nas redes.
É agora que resolve.
5 jogos em 3 dias. Deixa eu ver aqui. Passar pro alemão, depois eu dou uma passada nas Copas que tiveram. O alemão teve 2 rodadas, uma no meio de semana e outra no fim de semana, né? O que teve de marcante foi o Bayern fazendo 4-0 no Hannover, o Borussia Dortmund fazendo 2-1 no Werder Bremen e o segundo colocado, Borussia Mönchengladbach, ficou no empate em 0-0 com o Hoffenheim. Na 16ª rodada, o Mönchengladbach venceu o Nuremberg por 2-0. O Borussia teve o primeiro tropeço, a primeira derrota na competição. Perdeu para o...
O Borussia estava invicto?
Tava. Perdeu para o Fortuna do Seudorf. Fortuna que é o 15º agora, né, depois da vitória.
Ah, mas geralmente
deve
é assim.
Deve ter saído da zona de rebaixamento.
Geralmente é assim, você só sabe... Você perde sua invencibilidade com os times assim.
É, aí o Bayer fez o básico e venceu o Leipzig por 1-0. Com isso, na classificação, fica o Borussia com 39. Logo atrás vem o Borussia com 33 e o Bayern com 33 também.
Quer dizer que, então, o Bayern já tá chegando.
Chegando assim, né? 6 pontos ainda.
Ah, mas tá chegando.
É. O Bayern é tirável facilmente. Italiano. Deixa eu ver o que teve aqui demais.
Peraí, momento. Antes eu quero anunciar a entrada do senhor Rodolfo Dias vestido de Papai Noel.
Se liga no Vortex.
E aí, seus ursalinhos?
Aí ele aí, como eu disse, vestido de Papai Noel, o senhor Rodolfo Dias chega em grande estilo.
Ô bicho, pior que não deu pra fazer nem isso. Eu tava passando ali por uma cansativa experiência de ficar quase 3 horas em um supermercado.
Oh, isso é bom demais, hein?
Comida.
Ué, o prefeito não paga nosso 13º, ué. Falou que a gente podia trocar 30% dele em vale alimentação. Fui comprar hoje com a mãe.
Tá certo, tá certo. Tem que dar um jeito mesmo. Rodolfo, você que acabou de entrar, nós estamos aqui no Futebóis da Europa já. Então, que desânimo é esse? Nós estamos falando do campeonato alemão aqui.
Bom, mas o campeonato alemão tem graça, mas ainda... você já deve ter falado da demissão de Mourinho, né?
Mas se você quiser falar alguma coisa, ainda dá tempo.
Não, vocês já falaram do sorteio da Champions?
Não, né? Aí você já tá querendo furar a pauta, calma.
Não, então eu falo disso quando for falar do sorteio da Champions em mais um episódio meu. Acho que eu vou ganhar um troféu Walter Mercado esse ano.
Vai com calma.
De previsões.
Vai com calma que não é assim tão fácil. Calma.
Mais ou menos, você tava apostando cegamente no Boca Juniors e tomou pra dentro.
Não, eu errei essa, mas eu acertei muito mais esse ano. Mas vamos primeiro encerrar aí os nacionais aí da Europa.
Vamos pra Itália.
Lembrando que o campeão do bolão da Copa fui eu, hein?
Vamos, Celinho, Itália.
Vamos lá. Na Itália, o que teve de legal na 16ª rodada foi a Inter vencendo a Udinese por 1-0 e o clássico de Turim vencido pela Juventus por 1-0. creio eu que foi gol do Cristiano Ronaldo, mas não tenho certeza.
Aliás, a Juventus ganhou o clássico de...
Se puder chutar, com certeza foi ele que fez o gol.
Não, só para constar, eu tava vendo, de, se eu não me engano, de 95 para cá, o Torino venceu o clássico duas vezes só.
É, é bem desequilibrado.
Não tem jeito, clássico. O abismo tipo... entre os dois times. A Torino teve um grande time dele no final dos anos 40, que acabou vitimado pelo acidente aéreo, na melhor época do Torino.
Recentemente o Torino deu uma melhorada, mas coincidiu justamente com o melhor período da história da Juventus. Ou pelo menos o período mais vencedor da história.
Continue, Zelinho.
Deixa eu ver aqui. Teve a Roma fazendo 3-2 no Genoa. Napoli vencendo fora por 1-0. Mas o italiano, em termos de classificação, não tá com muita graça, não. Que a Juventus lidera com 46 contra 38 do Napoli. Então, não vai nem sequer tomar um sufoco do Napoli.
Falei para vocês que o Napoli não tava numa boa temporada.
É. Não, a Juventus agora segue invicto no campeonato, né? Pode falar.
O Celinho, das principais ligas, quem tá com a melhor campanha agora é a Juventus, né? Já que o PSG parece perder um jogo.
Isso, o Juventus segue invicta. 15 vitórias e um empate. Tá quase virando o francesão do campeonato.
Já que Rodolfo falou isso ali, o francesão então teve assunto essa semana.
Não, mas o PSG perdeu, foi umas três rodadas pra trás. Mas se quiser,
então não perdeu essa rodada. Então, não, só queria saber. Se já tá assim, não quer saber.
Aliás, quem foi o dono da Proeza?
Deixa eu pesquisar aqui. Quem empatou com o PSG foi o Strasbourg. Ele ainda não perdeu, mas empatou dois jogos.
Ah, tá.
Empatou com um empate a mais que a Juventus. O outro empate foi mais atrás.
Não pode deixar. Já é muita coisa o Strasbourg ter empatado.
Aliás, achei que foi dois empates seguidos, a crise. O outro foi contra o Bordeaux.
Que isso. Mas aqui, o Strasbourg tem mais história que o PSG, só passei pra falar isso.
De fato.
Então, faltou a Espanha aí, ó.
Espanholzão. Espanholzão segue com o Barcelona na frente com 34, Sevilla em segundo com 31. O que teve de bom foi o Atlético de Madrid vencendo por 3-2 o Valladolid fora de casa. O Real Madrid suando pra bater o Rayo Vallecano por 1-0. Sevilla ganhou do Girona por 2-0. Mas o destaque mesmo foi o show do Messi contra o Levante. O Barça fez 5-0, ele fez 2 assistências e 3 gols. 2 de falta, 2 gols bonitos de falta.
Acho que gol
Ou de seja, falta participou dos 5 gols do time.
Exatamente.
Gol de falta do Messi, eu acho que não devia contar.
É. E o cara, assim, todas as faltas ele tem chance de fazer gol.
Pois é, cara, você tá doido.
Eu inclusive reclamei disso num grupo hoje. O único que eu tinha que acertar, ele não acertou. Pode seguir.
Qual que é, Sérgio?
O da Argentina aqui contra o Brasil, que a Argentina tomou de 3-0. Ele fez nada no jogo, só acertou uma falta na barreira.
Celinho vai ver o jogo errado, é isso que acontece.
É.
Ele tá amargurado porque ele tava lá nesse jogo pra ver o Messi jogar e o Messi não fez nada. E eu tava na Copa do Mundo vendo ele meter aquele golaço contra o Irã.
Aliás.
Então nós dois estávamos lá, Glauber.
Ah, você tava lá também?
Eu também vi esse gol. Eu também fui nesse jogo.
Grande atuação daquele goleiro do Irã.
Esse valeu o ingresso aqui, gol mesmo.
Muito bem. E acabou, Sérgio?
Faltou falar da Copa da Liga aqui, que teve rodada nessa semana. Os resultados: o Burton Albion passou por 1-0 pelo Middlesbrough. O City passou nos pênaltis depois de um 1-1 com o Leicester City. Venceu por 3-1 na disputa de pênaltis. O Chelsea passou pelo Bournemouth por 1-0. E o Arsenal perdeu para o Tottenham no Clássico de Londres por 2-0. Essa era as quartas de final da competição, que só tem um jogo por rodada.
Pois é, é o sol mata, né?
Na verdade é assim até a semifinal. A semifinal
então,
mas tem dois
mata.
Jogos.
É. Muito bem, aproveitando que nós estamos na Europa, vamos falar da Champions, como o Rodolfo já citou antes. Foram sorteadas as oitavas de final da Champions League e a rodada de 32, a segunda fase, da Liga Europa. Na Champions teremos Schalke e City, e aí vocês vão falar só quem que vai passar. Schalke ou City?
City.
City.
Master City.
Atlético de Madrid e Juventus.
Isso é impossível.
Difícil.
Que difícil. O Cristiano Ronaldo sempre bate no Atlético de Madrid, vai dar Juventus.
É. Se for Champions, é isso mesmo.
Vou colocar que dá Juventus porque decide em casa. Mas é 51-49 pro Juventus.
Tottenham e Borussia Dortmund. Jogão esse aqui.
Também difícil de optar.
Pois é, esse é difícil, hein? Mas eu acho que dá Borussia Dortmund, porque tá jogando muita boa.
Vou escolher Borussia também.
Nunca apostei no Tottenham, vai dar Borussia.
Eu também vou no Borussia porque é por causa do bom momento deles no campeonato alemão.
Lyon e Barcelona.
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 Barcelona, mas é. Olho nesse time do Lyon.
Time é bom.
Barcelona.
Fekir tá jogando bola demais da conta nesse time. Ele não fica lá mais uma temporada, não. Roma e Porto.
Roma e Porto é dureza também. Mas eu acho que eu passo o Porto.
Também.
Porto também.
Vou colocar Porto também, porque decide em casa e fez melhor na primeira fase.
Ajax
não dá pra confiar na Roma.
Ajax e Real Madrid.
Real Madrid com a dor do coração, porque o Ajax merecia sorte melhor, né?
Creio que vai dar jogo, porque o Ajax tem um time forte, mas até fevereiro acho que dá tempo do Real Madrid recuperar.
E outra coisa, o Real Madrid é uma praga, não tem jeito.
É, vai dar Real Madrid porque é o Real Madrid, mas que o Ajax vai dar trabalho, vai.
Champions, os caras gostam mesmo, né?
Vai dar Real Madrid, mas vai ser uma cortação de prego cabulosa.
Vai. Então, e Liverpool e Bayern?
Liverpool e Bayern também é puxado, hein?
Não aqui aposto também nenhum. É puxado.
Pode dar qualquer coisa.
Liverpool?
Não aposto nenhum.
Estão doidos, o Liverpool tá acostumado a chegar em final de Champions sem ter goleiro. Esse ano eles têm goleiro, só. Lógico que vai dar Liverpool.
Tem goleiro, mas andou engolindo as penosas aí, né?
A grande coisa.
Ah, tá melhor que o Karius.
O Karius é não,
mas o Alisson engole de vez em quando. O Karius era de vez em sempre.
Era frequente. O Karius era frequente na hora que não podia.
Se for pra apontar, eu também apontaria o Liverpool. Porque o Bayern de Munique tá capengando muito nessa temporada.
Não é que tá capengando, só que o time do Bayern de Munique tá velho, só.
É.
Os caras estão dependendo de um ataque que tem Ribéry e Robin até hoje, velho.
Exatamente. Porque essa dois... é a última temporada deles lá, né? Os dois vão sair no mesmo ano.
Também, assim, no último ano que o Bayern foi campeão, eles estavam lá em 2013?
Pois é, é o que eu tô te falando. Eles já estão.
Eles já eram veteranos em 2013?
Eles já dobraram a serra duas vezes.
Tá passando de geração, né?
Já tá passando a hora. E aqui? A grande questão, Manchester United e Paris Saint-Germain.
Pois é. Esse aqui é o jogo. Eu ia dar fácil Paris Saint-Germain, mas o Mourinho foi demitido. Se o negócio fosse na terça-feira, eu ia ser traído pela direção do Manchester, mas...
Eu vou falar a verdade. A classificação do Paris Saint-Germain durou exatamente um dia pro outro.
É.
Foi o tempo do sorteio e da demissão, e era uma vez.
Só por isso.
Não, bicho. Não, mas eu tava cravando o Manchester United que ia Mourinho arrumar uma zica lá, que o PSG é o time mais zicado da Champions. Mas mesmo assim, mesmo com o Mourinho saindo, eu aposto no Manchester United. PSG é ganhaca.
Assustar você não, Rodolfo. Com o Mourinho eu tava apostando no PSG, agora que era uma vez, meu filho.
Soscaé vai pôr ordem no partieiro lá.
Se vier um técnico que pelo menos deu um pouquinho de ordem pro Manchester United e tire o freio de mão do time, que pra ele poder
só
atacar mais.
Gunnar Solskjaer, autor do gol do último título da Champions conquistado pelo Manchester.
Exatamente.
Jogou muito.
Vai ser o técnico interino.
Não. E era banco daquele time, cara. Eu não lembrava disso.
De 99 ou
2008? 99. Então, você ganhou em 2008, é verdade. É o penúltimo. Esqueci que eles ganharam em 2008. Muito bem, Liga Europa, porque também teve o sorteio da Liga Europa. E aqui eu já tô adiantando que meu favorito ao título é o Napoli. Eu acho que se der uma tromba aí do Napoli com o Chelsea, com esses times aí, dá Napoli, viu? Muito bem. Vai ter Pilsen e Dinamo de Zagreb, Club Brugge e Salzburg, Rapid Viena e Inter de Milão. Isso aqui já foi jogo de Champions, cara. Rapid Viena e Internacional foi semifinal de Champions já. Eu ia falar alguma coisa, Sérgio?
Não.
O Slavia Praga vai enfrentar o Genk da Bélgica, o Krasnodar vai pegar o Leverkusen, o Zurich pega o Napoli, o Malmo pega o Chelsea, o Celtic, olha, Celtic e Valência, cara. Jogo grande esse aqui.
Aí tem jogo bom.
Pois é. Olympiacos e Dinamo de Kiev, Lazio e Sevilha, olha isso aqui, velho. Fenerbahçe e Zenit, Sporting e Villarreal, e Bate Borisov e Arsenal. Tem também o Shakhtar e o Frankfurt, o Eintracht Frankfurt, grande jogo esse aqui. E o Galatasaray vai pegar o Benfica. Algum comentário que vocês queiram fazer aqui?
Eu só não espero que Fenerbahçe e Galatasaray se encontrem, porque senão vai ser que nem aquela possibilidade do ano passado, Estrela e Partizan. Turquia vai pegar fogo.
Isso é perigosíssimo mesmo, cara.
O turco não pode fazer isso, não.
Não, eles não podem brincar com isso mesmo, não, cara. Igual que a sorte é que o Dinamo de Kiev aqui não tem... A chance do Dinamo de Kiev encontrar algum time russo aqui é pequena, só você pegar o Shakhtar. Yeah. Ah, o Shakhtar é ucraniano, que bobagem, não tem chance nenhuma deles pegarem russo, não. Muito bem. E sortearam também a Taça Libertadores da América. Ô, Celinha, esse ano você pode participar das conversas sobre Libertadores, olha que beleza.
Comemore, Celinho!
Ô, Celinha, você acha que o Galão... Você acha que o Galão vai passar pelo Danúbio?
Pelo Danúbio, eu creio que sim. A grande ressalva é que o time brasileiro vai tá acabando de entrar em temporada, né? Vai estar, tá, assim, o time...
De começar a temporada, se falar, né?
Com algum desentrosamento e sem ritmo de jogo. Então, não dá para garantir, assim, não.
É, aí é um pouco complicado. A tabela consta com os confrontos da primeira fase eliminatória. Vai ter Nacional Querido do Paraguai e Delfim do Equador. Garcilaso e La Guaira. Defensor, olha esse jogo, cara. Defensor do Uruguai e Bolívar na primeira rodada de pré-libertadores. O vencedor desse jogo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil na segunda rodada. O vencedor de Delfim e Nacional pega o Caracas. E o vencedor de La Guaira e Garcilaso pega o Nacional de Medellín. Os outros confrontos da segunda rodada de pré-libertadores: Talleres de Córdoba e São Paulo. Olha o aperto que o São Paulo vai passar para entrar no grupo.
China é Independente.
Verdade. É, o time do Guinha Azul. Palestina Independente Medellín. The Strongest e Libertar, Melgar e Universidade de Chile e Galo Danúbio. Tirando a Universidade do Chile, todo mundo pegou aperto aqui.
Verdade.
O Medellín vai pegar o Palestino, também acho que não vai dar trabalho não, mas enfim. Muito bem. A fase de... Aí depois vai ter a terceira fase, né, que tem os confrontos eliminatórios. E aí nós vamos ter o Grupo A, tem Alianza Lima, Internacional, River Plate e o que passar do grupo do São Paulo. Ou seja, aqui nós vamos ter o grupo da morte. Alguém discorda disso?
Não.
É São Paulo, Talleres e quem que são os da outra chave?
É, essa aqui é São Paulo, Talleres, Palestina, Independiente e Medellín.
São Paulo tá zicado nos últimos tempos, né? É. Só cai no grupo pesado.
Pois é. A sorte que o Grêmio não tem.
Pois é. O grupo B, Cruzeiro, Lara, Emelec e Huracan. Um grupo bem acessível.
Finalmente caímos no grupo bom pra nós, tá doido?
É,
tá
doido. O Cruzeiro tem a obrigação de passar em primeiro e sem susto.
Não, mas o Huracan vai dar trabalho.
É, não, com certeza. O Huracan vai dar trabalho, vai empatar com o Lara lá na Venezuela, porque é viagem difícil, demorada, campo ruim.
Engraçado. A gente nunca respeita o Emelec, mas ele sempre anda complicando o time brasileiro.
Sempre complica.
É a cara dos times do Brasil ir lá e dar um jeito de perder.
E complica mais o Flamengo, né?
É, o Flamengo.
Porque, na verdade, o Flamengo se complica também.
É só uma coisa, o Emelec é de Quito ou de Guayaquil?
Guayaquil.
Que é o nível do mar, né? Tem altitude.
É.
Graças a Deus.
Então é de Guayaquil.
Mas assim, se precisar, se eles estiverem sentindo necessidade, eles vão lá pra altitude pra dar uma vantagem.
O Emelec que é o time da Semig lá do Equador, né?
Exatamente.
O Celin, mas assim, até interno eles não costumam utilizar muito. Quem eu lembro que usava esse recurso e nem utiliza mais é a Colômbia, que a Colômbia uns anos atrás jogava em Bogotá. Só que como eles viram que não tava dando muito certo, eles trocaram Bogotá, acho que pro Medellín, se eu não tô enganado. Medellín ou Barranquilla.
Muito bem, vamos adiante que nós estamos devagando muito. Calma. Grupo C, Godoy Cruz, Olímpia, Sporting Cristal e Universidade Concepción.
Ruim.
É o mais fraco do grupo.
O Olímpia tem obrigação de passar também de braçada.
É verdade.
O grupo D, Flamengo, LDU, Peñarol e San José da Bolívia.
Por ser o grupo do Flamengo.
O Flamengo tem que subir morro duas vezes. O Flamengo tem que subir morro duas vezes em Quito e em Oruro.
Cheirinho de eliminação na primeira fase de novo.
Exatamente.
E olha que o Peñarol tá uma draga.
É totalmente certo.
E olha que o Peñarol tá uma draga, hein? Não esqueçam disso.
Certo,
o grupo
é
acompanhar
lá em Uruguai.
O grupo é Cerro Porteño, Nacional do Uruguai, o Vila da Chave do Galo e o Zamora. E aí, Celinho?
Aqui, e se passar o Galo, a grande disputa é contra o Nacional, mas o Cerro também não é muito fácil, não. O Zamora, assim, deve ser o saco de pancada do grupo.
Ah, o Nacional tá tão bem assim, não, viu, Celinho? O Nacional perdeu pro Fluminense ridiculamente no ano passado da Sul-Americana. No ano passado, não, esse ano, né? Mas enfrentar eles lá no Parque Central sempre é um
saco. É verdade, mas assim, time do Uruguai sempre tem que sempre ser é um jogo muito travado.
Pra constar, né? A chave do Galo é Galo, Danúbio, Bolívar, Bolívar, Defensor ou Barcelona de Uruguai aqui. É complicado essa
pesado,
chave.
Hein? Pesada essa fase.
Só time.
Exatamente, por isso que eu tô com o pé atrás.
Que é isso, Helen, confiança. Grupo F, Júnior de Barranquilha, Palmeiras, São Lourenço, ó o Palmeiras, de novo num grupo encardido. E isso, o vencedor
é o
da chave
da morte,
2.
Não é mais não é o grupo casa. Da morte, mas é um grupo forte.
É, quem que é a chave 2?
É isso que eu tô indo checar aqui agora. A chave 2 do grupo do Pão. É o
chave 2 do
Melgar,
time brasileiro.
Melgar, Universidade do Chile, Delfim, Nacional e Caracas.
Tem ninguém?
Ninguém.
O grupo já tá complicado, né, velho?
É. O grupo complicado, o Palmeiras fez a melhor campanha nessa temporada. O Libertadores desse ano.
Uhum.
Pois é. Mas não eliminou quem precisava eliminar.
Pois
né?
É. Vê se aprende dessa vez o Palmeiras.
Grupo
não,
G.
Mas é igual. Mas, ô, Glauco, mas é igual eu falei daquela vez. O Júnior de Barranquilla poderia ele mesmo ter feito serviço. Quem mandou tomar um gol de empate em casa aos 45 segundos do tempo?
Mas a obrigação era do Palmeiras.
Na última rodada, o Palmeiras podia ter feito o crime. Independente do Júnior Barranquilla ter se resolvido ou não, o Palmeiras podia ter feito o crime.
Podia.
Inclusive, tinha acabado com mais da metade dos problemas da Libertadores. Que afinal ia correr tudo bem, não ia ter essa palhaçada tudo. Muito provavelmente o Sul-Americano estaria até na final do Mundial.
Possivelmente. Inclusive, a gente já está fazendo esse podcast muito mais atento, né? Porque a gente já está diretamente ligado a essa final.
Provavelmente a gente já tem uma edição extraordinária semana que vem do podcast.
Exatamente. Se é que vocês me entendem. O próximo grupo, o G, tem Atlético com TH, que a gente não pode chamar de paranaense mais.
Atlético?
É. Boca Juniors, Tolima e Jorgão Wilson.
Pesado esse grupo, hein?
O
Atlético Paranaense, nem na Sul-Americana, não vai cair no AGB. Ele vai ficar em quarto mesmo.
E o Grupo H, Grêmio...
Que é isso, Glauber? Você fala de rancor, mas você também está muito rancoroso em relação ao Atlético Paranaense.
Não, eu tô usando os fatos. O grupo dele é pesado, caramba. O time já foi todo desmontado?
Aqui, Grupo H, Grêmio, Rosário Central, Universidade Católica e o vencedor... Da chave número 3. Para os informantes, a chave número 3 é composta por Strongest, Libertar, La Guaira, Garcilaso ou Atlético Nacional de Medellín.
Pode ficar encardido o grupo se The Strongest ou Atlético Nacional chegar, né? Porque fica ou atitude absurda ou Atlético Nacional, que sempre é um saco de o time sempre é trabalho. E ainda tem o Rosário Central ali pra criar casa.
Né? Atrapalhar.
O grupo do Grêmio também não
e
é fácil.
Pra encerrar a Libertadores, o Jorge Wilstermann anunciou o seu técnico numa sorveteria. Ele apresentou Miguel Ángel Portugal numa sorveteria lá na... Eu não dou conta, né?
Mas o mais estranho não é isso, né? O mais estranho é que esse mesmo técnico aí, 10 anos atrás, era o auxiliar técnico do Real Madrid, estava cotadíssimo para ser o próximo técnico do time, e hoje ele está no Jorge Wilstermann da Bolívia.
Não, pra casa...
Aqui, mas se você for pensar bem por esse lado, sinal que o pessoal do Real Madrid começou a ficar esperto, né? Muito bem, por falar em Real Madrid, Mundial de Clubes da FIFA, Real Madrid campeão, não
é,
Rodolfo?
É, tá encaminhado, mas basta lembrar que há 2 anos atrás, com Kashima não foi essa facilidade também, não.
Queria só fazer um parêntese. Lembrem-se que o adversário é o Al-Ain, que é um clube de Alá. E Alá ainda não perdoou o Real Madrid pelo que o Sérgio Ramos fez. Vamos ficar atentos.
Ô, bicho!
Nós estamos aqui gravando na quinta-feira falando sobre o título do Real Madrid, que vai acontecer ainda no sábado.
Exatamente.
Ô, bicho, eu fiquei achando que depois daquele jogo do Al-Ain, eu tava na expectativa, quando acabou o jogo da Al-Ain, de uns tiros pro alto, umas explosão lá, que nada, pô. Né? Foi muito civilizado.
Pessoa explodindo.
Exatamente.
Mas aqui, eu fiquei surpreso com essa eliminação do River Plate. Olha que eu não soube de surpreender com o time sul-americano, cara.
Eu também fiquei surpreso. Eu tava achando que o River Plate ia chegar na final e ia dar um caldo com o Real Madrid.
É. Não, mas foi merecido por toda a presepada que a Comebol fez durante a Libertadores.
Nada que a Comebol não tenha merecido.
Para falhas, garfando time brasileiro, tem que se. Ah, igual eu coloquei lá no Twitter, a Argentina tem mais que se fuder e acabou. Espero.
Mas o River não tem nada a ver com isso.
Claro, tenha.
Tenha. O esquema estava envolvido.
O River teve duas punições, né? Vai jogar uns jogos com o portão, fechado. E no ano que vem não vai poder usar nenhum jogador irregular na Libertadores.
Essa é a principal punição que ele tomou.
É, e todo ano eles colocam jogador irregular. No outro ano que eles foram campeões, eles tiveram que escrever 7 jogadores na fase de mata-mata, porque a galera foi pega no antidoping e não deu nada pra ninguém.
Exatamente. É. Como a maioria das vezes, quando é argentino não dá nada.
Falando do jogo, foi muito azar do River. Porque ele começou perdendo, tomando um gol bizarro, que assim, pode tentar mais 1000 vezes que a bola não entra daquele jeito ali, passando por 30 pessoas. Depois foi lá, correu atrás do empate, empatou até com relativa facilidade e tomou um gol do único jogador que tinha que marcar no jogo, que era o brasileiro lá.
E ainda perdeu o pênalti ainda no tempo
normal. Exatamente, e o pênalti não foi mal batido. Cara,
eu vou falar a verdade, na hora que eles perderam o pênalti, eu falei que é agora, hein? Quando acontece isso.
É, ficou bem claro ali que o time ia dar uma murchada por causa daquilo ali. Não tem time que não se abale psicologicamente naquilo ali.
Pois é.
Ainda na Comebol, faz uma Libertadores honesta no ano que vem. Quem sabe a gente não tem mais chance de pelo menos chegar na final do Mundial.
Pois é. Que os times da América do Sul já têm mais eliminações nas semifinais do que títulos. Só para vocês ficarem sabendo.
Agora, eu sou de acordo com o Galhardo e o Mauro César Pereira. Esse Mundial é só uma coisa a mais para você ganhar. O importante mesmo é a Libertadores. Certo. O que importa mesmo é a Libertadores.
Não, sem dúvida, mas eu não aceito essa história de que o Mundial não vale nada. Não aceito.
É que não vale nada, mas não é a mesma coisa do que era antes, porque era jogos entre dois times fortes, se pegando para ver quem ganhava o título. E agora é um time jogando amistoso e o resto se batendo para ver quem vai ser o segundo colocado.
Eu acho que o Mundial não vale nada, mas é, no mínimo, tem que chegar no final, porque pegar esse time ruim aí, o time sul-americano tem que chegar no final. O River é infinitamente melhor que o Al-Ain.
Pode querer ter justificar aqui a quiabada do galão da massa de 2013.
Não,
mas aqui, eu tenho uma opinião a respeito, para encerrar essa discussão. Eu acho que o problema do Mundial é que ele é montado para ter mata-mata o tempo todo. E quando você tem mata-mata o tempo todo com equipes que são campeões de todos os continentes, ok. O problema é que em vez de fazer um campeonato com 6 equipes, que aí é o campeão de cada continente, os caras fazem um campeonato que tem time convidado para poder ter aquela história do país sede. Se você faz o Mundial em um país que já tem um campeão continental, resolve o problema.
Com sede itinerante, né? Um ano vai ser no estádio do campeão da Europa, no outro vai ser no estádio do campeão da América do Sul, e aí por diante.
Todo mundo quer ser campeão mundial, só não tem esse papo não. O problema é que esse regulamento que tem agora, vacado, tem todo.
E outra, podia fazer 2 grupos de 3, né? Que pelo menos um time tinha a chance de se redimir, de tentar fazer alguma coisa. Faz 2 grupos de 3 para o primeiro de cada grupo passa para a final e... Oh.
É, ué. Aí tira essa distorção do time fazer estar num dia ruim, por exemplo. Toma gol.
Tipo o Inter em 2010. Eu acho que o Inter em 2010 tinha a chance até de ser campeão contra a Internacional, porque a Internacional era catado de um time ruim naquele momento.
Era lá essas coisas.
Aí o Inter acordou num dia ruim contra o Mazembe, perdeu o trem e ficou ali na lista.
Eu acho que se enfrenta a Inter de Milão primeiro, ganhava.
Também.
Mas o Real Madrid vai ser campeão. Ó, boa citação.
Eu quero só falar aqui o absurdo que é a situação do River Plate nessa questão do Mundial aí. Porque o River Plate conseguiu a maior glória da história de um time no futebol mundial, né? Porque ganhar a competição mais importante que ele tem para disputar contra o arquirrival. Então, assim, foi o ápice do ápice do ápice da glória do time. Só que o time vai desembarcar na cidade dele, sendo chacota por ter sido eliminado no Mundial e não nos braços da torcida para comemorar a maior glória da história.
Né? Para fazer tudo. Uma meia volta olímpica.
É. Isso tudo por causa da fatalidade da final ter sido em Madrid.
Era, não, mas mesmo se não fosse, vamos supor assim, vamos imaginar, da Atlético e Flamengo a final é no Maracanã. Por exemplo, aí o Atlético ganha lá dentro do Maracanã, a maior glória da história do Atlético. Aí, em vez de voltar para BH, vai direto ao Mundial, é eliminado na semifinal. Na hora que voltar para BH, em vez de estar nos braços da torcida com todos os atleticanos da face da terra para receber o time, fazer a festa aqui, vai ter um tanto de jornalista cruzeirense, picuinha, fazendo perguntinha maldosa no aeroporto dos jogadores, né? É a mesma coisa que vai acontecer agora.
É, mas é nesse sentido que eu tô falando.
Eles chegar com metade da Argentina fazendo festa pra eles, eles vão chegar com o jornalista do Olé fazendo perguntinha retardada pra eles no grupo.
Não, zoando os caras demais.
Pois é.
Mas aqui.
Gol do então, Al-Ain.
É o que eu ia dizer. O Al-Ain, na primeira rodada, era para ele ter sido eliminado pelo Wellington. Tava tomando 3-0. O Wellington da Nova Zelândia. Eles conseguiram empatar e passaram nos pênaltis. Depois eles golearam por 3-0 o campeão o Esperança da Tunísia, né? Campeão africano. E aí fizeram esse negócio contra o River. Você vê como é que é o futebol.
Aí o Real Madrid foi campeão, né? Vocês escutaram isso, muito provavelmente o jogo já vai ter acontecido, Real Madrid já vai ser campeão.
Provavelmente o Bale que vai fazer o gol.
É, vai ser 1-0 o gol do Bale.
Bale resolveu jogar.
Não, resolveu jogar. Contra o Kashima também, né?
Deve fazer tipo o Bayern em 2013, fazer 2-0 e começar a enrolar só pra não humilhar ninguém.
É.
Eu acho que o Bale já deve ser o maior artilheiro de campeonatos mundiais. Muito bem. Chega de falar de Mundial, já anunciamos o título do Real Madrid aqui. Vamos falar então agora de coisas interessantes. Fizemos aqui um apanhado dos campeões da Latinoamérica aqui. Quem quer? Você quer começar, Grau? Eu mando daqui.
Ô, cara, eu quero só comentar a situação da do México.
Sim.
Do Cruz Azul, mais especificamente. Né? Porque o Cruz Azul é um time tradicional lá do México, um dos maiores times do México. A gente lembra, né, quando os mexicanos entraram na Libertadores, que sempre era um martírio enfrentar o Cruz Azul lá no México. E o Cruz Azul está vivendo sua maior sede de títulos mexicanos. E nesse último final de semana perdeu o sexto campeonato seguido na final.
Que isso?
É a maior tragédia da história. Tá tipo Fortaleza, que todo ano batia na trave. É o Cruz Azul lá no México. Eles perderam 6 finais seguidas.
Que é isso, cara?
Nossa senhora.
Tem uma torcida que tá mais puta com o time do que a torcida do River.
Não, com certeza, você tá doido.
Cruz Azul, né? Nossa.
Não, basta lembrar que o Cruz Azul é um dos poucos que ganhou do Boca Juniors na Bombonera em uma final de Libertadores. Perdeu nos pênaltis.
Foi. Aliás, aquela final ficou completamente surreal. Só para constar, o Grauber falou aí do Cruz Azul. Cruz Azul tinha feito a melhor campanha da primeira fase, estava assim voando na Liga MX e foi derrotado na decisão pelo América do México, que ficou com o título ao vencer por 2-0. E a vitória foi no estádio do Cruz Azul, que o jogo no estádio do América ficou 0-0.
Nossa, gente.
Pois é. Só para falar, o campeão lá nos Estados Unidos foi o Atlanta, que além de bater o Atlanta United, além de bater todos os recordes de público com aquele estádio novo deles, que vai ser palco do Super Bowl também nessa temporada, ele agora tem o título, porque ele venceu por 2-0 o Portland Timbers, que era o atual campeão, e havia vencido por 1-0 o primeiro jogo.
Ô Brunão, o Falcons joga naquele estádio lá também, ou ele é só do time de
joga.
Futebol?
É o estádio de Atlanta, né? Joga tanto o Falcons quanto o time do United.
Saque.
Inclusive, o Super Bowl vai ser lá e o Atlanta Falcons não vai nem relar.
Nem passar tudo, cara.
Vamos falar isso depois, daqui a pouco. Na Argentina o campeonato não acabou, né? Porque agora é aquele campeonatão, igual o Serinho gosta de falar, né? Campeonatão com 30 times.
Grandonão.
É. Os outros campeões no Uruguai, o Nacional tinha sido campeão há muitos anos. No Paraguai foi o Olímpia, né, Glauber? Eu tô até falando isso aqui já. Na Colômbia quase que teve uma reviravolta. O Julio venceu por 4-1 o jogo de ida, tava comemorando o título, perdeu a volta pro Independiente Medellín por 3-1. Quase se vai pro centro e ia dar ruim. O equatoriano, a LDU foi campeã, empatou a ida 1-1 com o Emelec, venceu a volta por 1-0 e ficou com o título. Deixa eu ver aqui qual outro campeonato. San José foi campeão da Bolívia, né, Glauber?
Foi. Campeão ontem, nós estamos gravando aqui da feira, foi campeão ontem de noite.
No Peru, não teve graça, foi um passeio, assim, um vareio absurdo do Cristal, venceu 4-1 Alianza na ida e 3-0 na volta, ou seja, ficou, o agregado foi um 7-1, assim, sugestivo. Deixa eu ver se faltou, acho que só, né, não faltou nenhum país da Sul-América aqui, não. Ah, faltou a Venezuela, esqueci. A Venezuela, o campeão foi o Zamora.
Além do nosso país, que o campeão foi o Palmeiras.
É, mas isso aí nós falamos muito. Aliás, primeira divisão Palmeiras, segunda divisão Fortaleza, terceira Operário de Ponta Grossa e quarta divisão o Ferroviário.
Operário de Ponta Grossa que vai ser campeão da Série B no ano que vem e vai emendar 3 títulos das 3 divisões seguidamente.
E aí vai acabar, né?
Tá tudo combinado já. É, aí vai voltar pra segunda divisão depois, porque, né?
Já gastou tudo. Muito bem, o Mundial de Surf terminou com o bicampeonato de Gabriel Medina. Ele venceu a última etapa da competição em Pipeline no Havaí e conquistou o seu segundo título, título que ele já tinha em 2014. O Brasil agora tem 3 títulos mundiais, 2 dele e 1 do Mineirinho. Aliás, tem Mineirinho em todos os esportes, já repararam isso?
Tem.
É, tem no falar skate, surf.
Até no surf, apesar de Minas não ter praia.
É isso que eu achei mais curioso, inclusive, diga-se de passagem.
Ah, mas você tem brasileiro campeão de snowboard, porque não pode ter surfista em mim.
Exatamente. O Brasil ganhou medalha no esqui outro dia, né? Por que não? Tá tudo em casa. Teve também o encerramento do Mundial de Piscina Curta, disputada na China, e o Brasil terminou com uma campanha bastante digna. Ele conquistou, até o encerramento do Mundial de Hangzhou, 8 medalhas no total, sendo elas o bronze de Etienne Medeiros na prova dos 50 metros livre, que ela é uma das favoritas, o também bronze de Felipe Lima nos 50 metros peito, de Daiane Dias nos 100 metros borboleta, na prova de revezamento 4x50 medley, e o bronze de Brandon Almeida nos 400 metros medley, e também o bronze do revezamento 4x100 livre masculino, a última medalha do César Cielo. E teve 2 medalhas de ouro. O Brasil venceu 50 metros borboleta com o Nicolas Santos, que se tornou o nadador mais velho a ganhar uma medalha no Mundial de Piscina Curta, superando ele próprio, que tinha feito isso ano passado. Aí os caras acharam que ele ia aposentar e voltou de novo. Falei, ah, o quê? Vocês vão ter mais trabalho para bater o recorde. E a surpreendente medalha de ouro no 4x200 metros masculino, que o Brasil não levou um time reserva, né? Na verdade, o Brasil levou um time novo. Os caras que não tem tradição com nada e acabou que deu certo. Os caras ganharam. E bateram o recorde mundial também, tem esse detalhe. Agora vamos para NFL, porque teve rodada, tá acabando. Tô entrando em depressão já com esse tempo, velho. NFL tá acabando, Siroca não volta, passando uma vergonha toda semana, falando que ele vai voltar e ele não volta. Mas enfim, a rodada 15, faltam apenas 2 agora. No nosso período de bye, como diriam os americanos, será encerrada a temporada regular e a gente volta com os playoffs. Então nós vamos publicar alguma coisa com os resultados, vocês não preocupam não. Na semana 15, os Chargers venceram o Kansas City Chiefs por 29 a 28, os Texans venceram os Jets por 29 a 22, o Browns venceu por 17 a 16 o Broncos. Glauber foi zoar, rapaz. O Browns tem chance de playoffs agora com essa vitória. Olha que negócio cabuloso tá para acontecer. De 0-0, os caras indo pros playoffs. Os Falcões venceram os Cardinals por 40-17. Os Bengals venceram por 30-16 os Raiders. Os Vikings meteram 41-17 nos Dolphins. Esse Dolphins é uma porcaria, né? Ganha do Patriots numa rodada, toma pros Vikings a outra. Os Ravens venceram os Buccaneers por 20-12. Os Colts venceram os Cowboys por 23-0. Gente, o Saints perdeu pros Cowboys. 23-0. O Buffalo Bills venceu o Detroit Lions por 14-13. Quando o Buffalo Bills ganha, Manelos aparece comentando NFL, nunca vi. O Chicago Bears meteu 24-17 no Green Bay Packers. Os Jaguars perderam para os Redskins de 16-13. O New York Giants de Siroca tomou 17-0 dos Titans. O 49ers venceu o Seahawkão da Massa por 26-23. Deu ruim, hein, cara?
Deu ruim, mas vai dar bom, hein? Vamos passar.
O Steelers venceu por 17-10 os Patriots. Olha os Patriots, cara, perdendo duas seguidas. Essa aqui foi que eu assustei. O Philadelphia Eagles, de férias desde o título do Super Bowl, ganhou da melhor equipe da temporada, o Rams, por 30-23. E o New Orleans Saints, favoritaço ao título desse ano, venceu o Carolina Panthers por 12-9, numa retranca danada, mas Deus Bris resolveu o problema, como sempre faz. Nessas circunstâncias, nós já temos aqui algumas coisas meio que definidas. Na AFC, por incrível que pareça, o New England Patriots ainda não conseguiu resolver a divisão por causa desses tropeços, já são 5 derrotas. A AFC Norte também está embolada, porque o Pittsburgh Steelers foi perder uns jogos aí, e o Browns está chegando forte agora. A AFC Sul está todo mundo embolado também, não está nada resolvido. A AFC Oeste já tem com 2 classificados, né, que é o Kansas City Chiefs e os Chargers. A NFC Norte já tem o Chicago Bears classificado, e a NFC Sul já tem o New Orleans Saints classificado, assim como o Los Angeles Rams também já está classificado, já tem 5 equipes nos playoffs, e a melhor campanha é, até o momento, 12-2 do Saints e 11-3, é 12-2 do Saints, na verdade, que 11-3 é uma derrota a mais. Muito bem, senhores, terminado aqui a NFL, ano que vem a gente já vai voltar falando de playoffs, hein? Que loucura. Muito bem, próximo assunto aqui na pauta é o que mesmo?
Despedida, tá bom, pessoal, e anunciar que daqui a pouco teremos falhas, muitas falhas.
É o que nós fazemos todo final de ano. Tá acabando a temporada, a gente cansado aqui, né? Aí o que nós vamos fazer para rir um pouquinho e para encerrar esse podcast? Botar um compilado dos nossos erros de gravação ao longo da temporada. Rodolfo é o franco favorito a liderar as presepadas, né, Rodolfo?
Glória a Deus!
Acho que eu vou fazer uma vinheta para a temporada 2019 com esse glória a Deus, senhor Rodolfo.
Rodolfo tem uns bordão, né? Tipo, esse glória a Deus, o entregar paçoca.
Tá aí uma boa.
Vocês não acompanharam a eleição, não, porra?
Não, a gente entendeu. A gente entendeu, só que você faz. A gente é que você faz de um jeito amistoso, um jeito peculiar, Rodolfo. É isso. A gente gosta. Mas então, pessoal, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao longo do longínquo e quase interminável ano de 2018. Agradecer a todo mundo que assistiu, que comentou no blog, o pessoal da África e do Oriente Médio que gosta da gente, eu não sei porquê, mas está lá firme conosco. Eu acho que eles devem pôr no Google Tradutor, que não é possível que eles sabem, eles entendem o que a gente escreve. Agradecer naturalmente os senhores Rodolfo, Celinho e Grauber pela presença constante. O senhor Ciro de Oliveira também, que vem aqui uma vez na vida, outra na morte, mas que acrescenta muita coisa. Manelas e Secrete, e aí mandar um abraço para o nosso amigo Felipe Secrete, que agora é pai.
Sim.
Nasceu, só arrebenta essa semana. Inclusive, ele dá a notícia.
Papai.
Inclusive, ele dá a notícia no grupo do blog, para você ver como é que esse grupo, a gente discute futebol e outras coisas também. Mais algum comentário que os senhores queiram fazer para encerrar o ano?
É só me despedir mesmo, agradecer aí a paciência com as nossas pataquadas esportivas aí ao longo do ano. No ano que vem nós estamos aí firme e forte de novo, com novidades, possíveis novidades, com
várias novidades.
Muitas coisas acontecendo. Ano que vem deve ser um ano muito importante para a história do blog e tudo que ronda o blog. E agradecer de novo aí, e no ano que vem nós estaremos aí renovados para essa
loucura que é a cobertura esportiva.
Aliás, gostaria de lembrar que nós, se Celim parar de enrolar, vai voltar o Gênios do Esporte aí firme ano que vem.
Vai dar certo.
Muito bem, pessoal. Ah, agradecer também o Rafael Portugal, que mandou nosso correspondente internacional, que agora parou de sair do país, mas mandou um abraço para todo mundo aí no blog. Ele trouxe um ímã de geladeira para mim lá do Museu do Pacaembu, depois de 900 anos que eu estava com ele. Finalmente ele me trouxe ele.
O ímã nem está funcionando mais.
É, tá bem imantado. Isso aí a gente não pode reclamar, não. Que é isso, pessoal. Agora nós vamos ficar aqui com os erros de gravação. Mas antes, @GrauberFM, @BrunoCSantos, @Cid_Oliveira, @WikiR32 e @OMarceloMar no Twitter, blogstartsports.com.br, Facebook Start Sports, blogstartsports Sports no Twitter. Mandar um abraço também para o Aldani Rezende, que enche o saco toda semana que a gente posta alguma coisa que envolva vôlei e que envolva o Atlético. Não sei que fetiche esse que ele tem, mas tudo bem. E é isso. Erros de gravação para encerrar em grande estilo. Ao fundo, a trilha sensacional que passou pelo crivo do nosso editor, produzida por mim. Cheia de alternativas, vai estar no Spotify em breve. Um abraço, Celinho, até o ano que vem.
Abraço, valeu. Até o próximo ano que vem, né?
Rodolfo, queremos que você volte ano que vem. Estaremos com saudades.
Um abraço aí, galera. Valeu por ter nos aturado e ter nos ouvido esse ano de 2018. E ano que vem estaremos de volta aqui de novo.
Grauber, voltemos ano que vem.
Senhores, foi um prazer muito grande. Ano que vem estaremos aqui. E quero salientar que amanhã estou saindo de férias também. Então, assim, desligar totalmente dessas obrigações semanais. Falou vocês.
Um abraço, galera. E é tão bom falar isso. Aliás, quem lembra qual foi a primeira coisa que nós falamos no podcast esse ano? Eu fui olhar hoje.
Eu não lembro. Provavelmente foi falar amigos do StartCast.
Exatamente. Veja aí como é que as pessoas entendem muito. Foi assim que começou. E assim começará o ano que vem. Um abraço e até 2019. Valeu, o derradeiro.
Acabou, é tetra, é tetra.
1h12 que deve cair para 1h, depois mais uns 5, 6 minutos de gravação, ficou num tempo bom e tal. Sobe o som para Simone cantando Então é Natal.
Então é Natal.
Esqueceu de falar aí, isso.
Ô Glauber, o que você achou da minha trilha sonora de semana passada?
Nossa, Rodolfo, contaminou o meu Spotify. Pesquisando aquelas músicas lá, porque começou a aparecer umas sugestões de música sertaneja lá. Mas enfim.
Que deve ter de sugestão brega.
Só vou falar pra você, Rodolfo. Na hora que eu cliquei, eu vi, eu falei, não dá, Rodolfo, fez isso não.
É coração alado.
Desliga esse microfone. Ah, Rodolfo, fim de ano você vai ver. Vamos abrir um especial com essa sua voz seduzente cantando. Então tá bom.
Começa pelo principal, a convocação meio óbvia de Antenor.
Adenor.
É Adenor, Rodolfo.
Antenor.
Ai, ai, Rodolfo, você tem que fazer esses teus ao vivo, senão é que a gente tá gravando.
Claro que não, ué. Você acha que eu vou dar uns King Kong desse pra sair no final do ano?
Você vai sair, tá sendo gravado agora.
Tá sendo gravado já.
Não vai escapar. Então podemos começar no 3?
2, 1.
Essa vai pro final do ano.
Muito bem, senhores, vamos começar no 3. No 3. Olá, amigos do StartCast, estou de volta. Corta essa parte toda aqui. Eu tive que tirar o presunto aqui.
Tirar o presunto.
Tirar o presunto.
E fora de contexto.
Você sabe que isso é
muito tenebroso.
Essa frase separada dá um pepino no seu lado.
É um problema.
Vocês também têm uma imaginação fértil, viu?
Ô, Vitor, se você trabalhasse no meu serviço, já era uma piada pronta.
O que, que é isso?
No mínimo, vai para os melhores momentos do final do ano.
Podemos.
Vamos só dar uma passada aqui na Sul-Americana. Na semana passada, nós tivemos alguns poucos jogos no meio da semana passada. O Vasco ganhou da LDU, mas não classificou. Ah, não.
Olha. Acho que não teve Sul-Americana, não, Glauco.
Teve, não?
Porque eu nunca vi rodada da Libertadores da Sul-Americana de modo paralelo.
Teve,
não? Eu não lembro.
Ah, não. Não teve mesmo. Não, porque eu vi a data do jogo do Vasco aqui, dia 9 do 8. Eu não sei porque eu achei que 9 do 8 fosse semana passada. Eu tava achando que era 9 de setembro, mas 9 de setembro é tipo semana que vem ainda, pra dar uma viagem.
É, eu deu uma voada aí agora.
Pois é.
Olha aí, galera. Eu já falei com vocês, o negócio do Real Madrid, não tem nada a ver. Então.
Ih, a ligação falhou.
Começou a dar desculpa demais a conta, falhou a ligação do Rodolfo.
Enquanto. Ei, tio, e silêncio! Nós estamos na Rússia, mas não é pra se latir. Muito bem. Chega de Série A. Gabigol tá artilheiro, firme com o texto. Mas se Deus quiser, o Pablo ou o Ricardo Oliveira, pastor, vai passar.
Não, Bruno, não. Para de comer pra falar aí, velho.
Foi mais um docinho tava aqui.
Isso não vai ser cortado, beleza, não. Embora vá para as falhas nossas no final do ano, não vai ser cortado.
Nem falha, foi? Poxa, pessoal de casa, se vocês quiserem, estão servidos. Que derrotou a equipe do Minas Tênis Clube, que chegou na final depois de vencer a semifinal. Um grande jogo contra o Eczacıbaşı Vitra, também de Istambul, na Turquia, por 3-2. Na disputa de terceiro lugar, a equipe turca do Eczacıbaşı.
Peraí, que rolou, venceu. Tá rolando uma carreata aqui na porta aqui agora.
Tá brincando.
Meu Deus. Que tem fora de hora, velho. Uma carreata.
Que carreata aqui, os caras estão comemorando, é tipo isso.
Tu tá zoando, sério?
Sério?
Que loucura. Inclusive,
vai entrar daqui a pouco de novo.
Que loucura, velho.
Pode continuar, que aparentemente acabou.
Talvez não nesse ano, mas sim para os próximos anos. Corta, voltando.
Queria falar se tinha alguma coisa a comentar. Vou espirrar.
Trecho! Valeu. Veja bem, compra um lote e vai morar com o Lembrão de
Também tem aquelas nhacas que perseguem o Atlético. O Brasil ganhava os Mundial tudo de futsal de salão. No ano 2000, que a base era do Atlético Parque de Minas, o Brasil perdeu.
É, mas a gente sabia que ia acontecer. E não existe futsal de salão. É futsal ou é futebol de salão?
É.
Cais existe. Nossa, Kansas City. Ai, difícil. Opa. Falar. Kansas City Chiefs.
Rebelde.
E observando, só um minuto aqui. O presunto, sai fora.
Olha a nossa.
O Ravens meteu 21-0 nos Titans. Esse time do Titans é o time mais aleatório que tem. Ganha uma, depois toma uma de zero. Peraí que chegou comida aqui.
Ah, isso é bom.
Mas antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar que é o meu aniversário, que foi essa semana, para contar uma piada. Nunca terminei o podcast com uma piada. Vou mandar para você, Rodolfo, que é um grande conhecedor. Por que que o pinheiro não se perde na floresta?
Por que que o pinheiro não se perde na floresta? Não ouvi essa.
Grande chance de ser cortado essa parte do podcast.
Faz o favor.
A depender da resposta.
Porque ele tem uma pinha. Até nossa. Semana que vem, pessoal.
Nossa.
Vai se fuder.
Joga o podcast no chão.
Um abraço e até a semana que vem. Valeu.
Valeu.
Essa é boa, não, eu cheguei a pensar nesse pinha, eu cheguei a pensar em pinha, mas não consegui pensar o início da...
Então, Brunão, se a playlist de Siroca não der pra pinha, isso aqui vai cair, mas na alta. É. Mas vai cair na alta.
Tem que ver,
velho. A sua sorte é que nós estamos com 1 hora e 25. De ligação, a playlist de Siroca tinha 1 hora e 38. Então deve dar pra manter a piada aqui.
É.
Não
vai dar!
E é isso, pessoal. Agradecemos a todos que acompanharam mais essa edição do podcast. Semana que vem estaremos. Que isso, gente? Não é pra vocês caírem na hora da gente ir embora, não.
Senhor, não. Diga. O seu gravou aí, né?
Gravou por quê?
O Bruno gravou, não.
Eita, peraí, ei, deixa eu sair.
Porra do caralho.
Eu vou sair aqui e olhar então, um momento.
Não é possível.
O podcast é longo, hein?
É, nossa, peraí.
Se não tiver gravado, isso é a lata, não há chance pra gente não falar da Arábia Saudita.
Sai alô, fora desse... alô.
Peraí, que o comecinho tá tocando, mas eu tenho que fechar pra ver se deu tudo. Um momento.
Manda logo aí,
ô. Peraí, que o Fran chegou aqui encerrando definitivamente a gravação.
É, chegou na tapa na cara já.
O Jesus já tá aqui olhando pra mim.
Um abraço pra ela aí.
E Fran,
vai incomodar,
mano. Que tocaço que foi esse, hein?
Retribuiu todo mundo, mas mandou desligar. Tchauzinho.
Falou.
Falou, galera. Tchau.
É Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo. O amor como um todo. Então bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal pro enfermo e pro santo, pro pobre, só para sim. Então com Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz. E o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez. E então é Natal, a festa cristã. Yeah.